ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu parcialmente nublado. A temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 26 de maio de 2017. Sonho da casa própria. Feirão da Caixa oferta 10 mil imóveis neste fim de semana em Belo Horizonte. Número é menor do que o ofertado no ano passado. Migração regulada. Brasil ganha nova lei para imigrantes. Além de sofrerem xenofobia, estrangeiros reclamam dificuldade em acessar a justiça quando têm direitos violados. Temer se segura. Colunista de política comenta estratégias do presidente para se manter no poder em meio a denúncias e protestos. Apoio do PSDB é fundamental para o PMDBista. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Feirão da Caixa oferta 10 mil imóveis em Belo Horizonte de hoje até domingo. O número é menor do que o ano passado, mas ainda assim uma boa oportunidade para quem quer adquirir a casa própria. O repórter Samuel Souza está no Expo Minas, onde o evento ocorre, e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. A movimentação dessa manhã do primeiro feirão, a movimentação dessa primeira manhã do Feirão da Caixa está bastante tranquila, mas já começa a se intensificar. A maioria dos consumidores aqui são casais à procura de uma casa própria, Vinícius. Em BH este ano, mais de 10 mil imóveis vão estar à venda no feirão, sendo 7 mil novos e 3 mil usados. O número é menor do que o número oferecido no ano passado, que foi de 19 mil unidades. Mesmo assim, a expectativa da Caixa Econômica Federal é de repetir o volume de negócios do ano passado, ou seja, movimentar cerca de 480 milhões de reais. O vice-presidente de logística da Caixa, Marcelo Prata, explicou que a redução do número é reflexo do desaquecimento da economia.
Bom, na verdade, em termos numéricos, nós tivemos no ano passado na ordem de 15 mil imóveis disponíveis, e esse ano nós estamos com mais de 10 mil já à disposição de venda. Existe um desaquecimento natural da economia percebido por todos os brasileiros e, obviamente, que isso impacta também no desaquecimento da economia no sentido dos imóveis, ou seja, do segmento da construção civil.
Os imóveis negociados aqui no feirão variam entre 80 mil reais até 3 milhões de reais. Mas o foco da organização é nos imóveis na faixa de 235 mil reais. As unidades habitacionais podem ser financiadas em até 35 anos. A novidade deste ano é que o comprador que desejar usar o FGTS para realizar a compra do imóvel poderá utilizar o recurso para unidades a partir de 80 mil reais. Até o ano passado, o valor mínimo para essa modalidade de negociação era de 100 mil reais. Para as quase mil empresas presentes no feirão, entre construtoras, correspondentes imobiliários e imobiliárias, as expectativas também são boas. O gerente de canal imobiliário, Luan Pimenta, justifica que, mesmo com a crise econômica, o mercado imobiliário é sempre dinâmico.
O mercado imobiliário, né, ele é muito bom, justamente porque sempre tem pessoas saindo de casa, sempre tem pessoas casando, sempre tem pessoas procurando um outro lugar, o seu lugar próprio para poder morar. E é justamente no momento de crise, onde os preços estão lá embaixo, que as construtoras abrem as portas para os clientes que não tinham condição de poder adquirir um imóvel, eles conseguirem adquirir. Por estar em um ambiente da Caixa Econômica Federal, a gente consegue uma aprovação de crédito para o cliente, a gente já faz a aprovação aqui na hora e o cliente ele consegue já sair daqui assinando o contrato já com o imóvel dele. E aqui no feirão a gente tem preços melhores do que a gente pratica ao longo do ano, ao longo do dia a dia.
São esperados 15 mil visitantes no feirão durante todo o final de semana. Eu conversei com algumas pessoas aqui e a maioria veio conferir os preços e oportunidades, mas alguns já vieram preparados. É o caso da produtora de eventos Camila Soares, que veio ao feirão com o marido Davi Cruz. Eles já moram juntos, atualmente na casa dos pais de Davi, mas já estão planejando a compra da casa própria há mais tempo. Embora não tenha notado diferença nos preços dos imóveis do ano passado para cá, Camila Soares acredita que este é o momento de realizar a compra.
Tem anos, deve ter mais ou menos uns 3 anos que eu planejo isso e, para mim, chegou a hora é agora, chegou o momento de investir. Então, assim, apareceram imóveis na região que eu precisava e com valores que me atendem. Então, por isso que eu resolvi fazer agora, mas os valores realmente estão muito acessíveis, né? Principalmente na região metropolitana. Em BH não muito, mas na região metropolitana está assim.
Lembrando, Vinícius, que para realizar a negociação e financiamento aqui no feirão, é preciso trazer documento de identificação, CPF, comprovante de renda dos últimos 3 anos e comprovante de endereço. O Feirão da Caixa acontece até domingo aqui no Expo Minas, no bairro da Gameleira, pavilhão 1 e 2. Hoje e amanhã, o horário é de 10 até as 20 horas. Domingo é até as 18 horas, Vinícius. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Política.
Lei da migração é sancionada com vetos pelo presidente Michel Temer. Entre os itens vetados está o que anistiava o imigrante em situação irregular, que chegou ao Brasil até 6 de julho de 2016. Um dos objetivos da lei é garantir o acesso igualitário ao mercado de trabalho. É que além de racismo, xenofobia e a barreira do idioma, estrangeiros reclamam de dificuldades de acessar a justiça caso tenham seus direitos violados. Os detalhes com Marcelo Gomes.
Sem condições de enfrentar o longo processo para obter um visto de trabalho no Brasil e arcar com os valores que podem chegar a R$500, resta a muitos imigrantes optar pelo trabalho informal e permanecer em situação irregular no país. Sem a autorização, os estrangeiros ficam impedidos de tirar documentos como carteira de trabalho, disputar vagas formais de emprego e recorrer à justiça caso tenha seus direitos trabalhistas violados. A Lei da Imigração, aprovada no Congresso, que estabelece os direitos e deveres dos imigrantes no Brasil, busca facilitar a inserção dos estrangeiros no mercado de trabalho. Mas um dos pontos principais, a anistia ao imigrante em situação irregular que chegou no Brasil até 6 de julho de 2016, foi vetado pelo presidente Michel Temer. O presidente argumentou que o dispositivo concederia anistia indiscriminada a todos os imigrantes, retirando a autoridade do Brasil de selecionar como será o acolhimento dos estrangeiros. Para o coordenador do Observatório de Imigração Internacional de Minas Gerais e professor da PUC Minas, Duval Fernandes, a anistia ao imigrante ajudaria a regularizar a situação de muitos estrangeiros que estão hoje em condições precárias e vulneráveis.
O grande problema é que alguns imigrantes estão em situação irregular. Então, com isso, eles não têm acesso ao mercado de trabalho formal, estando, por conta disso, expostos a uma exploração, né, do seu trabalho, em alguns casos, de forma muito precária, né? Em alguns casos na região norte, que imigrantes estão recebendo menos que o salário mínimo. Relatos de desrespeito à legislação trabalhista, né, que ainda está em vigência, e se a gente vê carteiras de trabalho não assinadas, porque hoje o imigrante que chega aqui regular, né, que vem com um visto, tipo os haitianos que chegam com um visto humanitário, eles imediatamente têm direito a tirar sua carteira de trabalho e o CPF está no mercado de trabalho.
Com medo de retaliações ou deportação, muitos estrangeiros em situação irregular deixam de acionar o judiciário quando têm seus direitos violados. De acordo com a pesquisa da Fundação João Pinheiro, há cerca de 19 mil imigrantes vivendo na região metropolitana da capital. Os dados são de 2013. Dos 9 mil que trabalhavam, 48,6% tinham um ensino superior completo. Para esses imigrantes, o grande impedimento para conseguir um emprego é a revalidação do diploma obtido no exterior. Sem esse aval, eles não conseguem atuar em sua área de formação e acabam indo para a informalidade. O governo de Minas estuda a criação de uma política de revalidação de diplomas para imigrantes e refugiados, como explica Ana Paula Gibert, coordenadora da política de atenção ao imigrante, refugiado e apátrida do governo de Minas.
Oferecendo uma possibilidade de que eles consigam se restabelecer, inclusive com um projeto de revalidação de diplomas que possam dar a eles um trabalho de qualidade para além da informalidade, né? Nós observamos, inclusive, que as pessoas chegam, tentam se recolocar no mercado de trabalho por uma questão, inclusive, de comprovação, ou seja, comprovatória da experiência dela profissional. Ela acaba, então, se inserindo no mercado de informalidade sem os direitos que ela possui no caso de uma relação formal de trabalho.
A lei de imigração sancionada nessa semana revoga partes do Estatuto do Estrangeiro de 1980, adotado durante a ditadura militar. O Estatuto enxergava a presença dos imigrantes como um ataque à soberania nacional. Agora, o Estado brasileiro passa a acolher os estrangeiros sob a perspectiva dos direitos humanos. É o que explica o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Pedro Nicoli.
É uma lei que modifica radicalmente, em face daquilo que estabelecia o antigo Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815 de 1980, lei anterior que tratou da questão migratória no Brasil, modifica radicalmente os parâmetros de tratamento da questão migratória em todas as suas dimensões. É uma lei que abandona, de certa forma, uma abordagem baseada exclusivamente na repressão e num tratamento policial da questão migratória que caracterizou o Estatuto do Estrangeiro e passa a perceber as questões afetas às migrações internacionais na chave dos direitos humanos, da proteção da pessoa do imigrante.
Durante a apreciação no Congresso, parlamentares criticaram a lei e apontaram que ela relaxa as fronteiras no Brasil em um momento em que vários países estão controlando seus fluxos migratórios. O texto sancionado tem 180 dias para ser regulamentado. Repórter Marcelo Gomes.
Trânsito.
Trânsito ruim na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, entre a Contorno e a Praça da Harmonia. Em Juatuba, no quilômetro 363 da BR-262, pista segue interditada devido ao tombamento de um bitrem carregado de óleo diesel desde a noite de ontem. A sugestão da Polícia Rodoviária Federal, um desvio pela MG-431 entre Itatiaia Sul e Pará de Minas, passando por Itaúna, são 45 quilômetros a mais, isso aí no sentido São Paulo e Triângulo Mineiro. Agora, meio-dia e 43, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco tem coluna de política falando sobre as estratégias de Michel Temer para se manter no poder.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 44.
Justiça.
A Polícia Federal deflagrou hoje a 41ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Poço Seco, que tem como alvo operações financeiras feitas a partir de aquisição pela Petrobras os direitos de exploração de petróleo no Benin, na África Ocidental. Estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária e 3 de condução coercitiva no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. As operações no Benin teriam beneficiado operadores e ex-diretores da Petrobras. A jornalista Cláudia Cruz, esposa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi absolvida pelo juiz Sérgio Moro da acusação da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas no processo que investiga o pagamento de propina oriunda do superfaturamento do contrato entre a Petrobras e os campos de exploração de petróleo em Benin, o mesmo que é alvo da Operação Poço Seco de hoje. Para Moro, embora Cláudia Cruz tenha tido comportamento altamente reprovável e negligente, não há provas de que ela tenha efetivamente praticado os crimes imputados a ela pelo Ministério Público Federal.
Política.
E na coluna de política desta sexta-feira, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, comenta as estratégias do presidente Michel Temer para se manter no cargo e o apoio do PSDB ao governo. Professor Felipe Nunes, a gente está aí, teve uma semana de escândalos políticos envolvendo o presidente Michel Temer. Houve quem considerasse que ele renunciaria rápido, né? Mas ele está tentando se manter no cargo e tentando passar a imagem de normalidade. Como é que o senhor vê aí essas ações, essas estratégias que ele está tentando utilizar para se manter no cargo?
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes. É mais uma semana falando de crise, né? Parece que a coisa não muda. O governo do Michel Temer e ele, de forma particular, estão tentando usar essa estratégia de manter a estabilidade, mostrar que está tudo bem, está tudo funcionando. Né? Essa é a estratégia de governos que estão em crise, em todo o mundo. Tá? E o jeito que eles têm usado para fazer isso é o jeito tradicional, manter a reunião, as reuniões, manter a agenda de encontros, ampliar publicidade de uma agenda que eles apostam que ainda pode dar certo, manter as conversas com o legislativo. E a novidade, né, que as redes sociais nos apresentam é fazer pronunciamentos ao vivo, divulgar vídeos, tal, mostrar a agenda através de Facebook, Twitter, etc. É isso que eles estão tentando. O cenário, Vinícius, ele parece não ter se alterado muito da semana passada para cá. A pressão tem aumentado, né? A gente viu quarta-feira Brasília em chamas, quer dizer, movimentos, manifestações de pressão mesmo para fazer com que o presidente renuncie, mas eu não estou apostando ainda nessa estratégia, nesse resultado. Tá? Eu não acho que o Temer está pensando mesmo em se renunciar, não. E o motivo principal é que ele ainda tem o apoio do PSDB. Quer dizer, o principal aliado do Temer, desde o ano passado, é, sem dúvida nenhuma, o PSDB. Claro que agora isso se enfraquece um pouco, porque esse acordo era muito baseado na ideia de que o Aécio Neves, né, estava interessado nessa aproximação com o governo federal, com todos esses escândalos envolvendo o senador Aécio Neves. Isso enfraquece um pouco a relação, mas o PSDB continua dentro do governo e apoiando as reformas trabalhistas, apoiando as reformas previdenciárias, e isso dá ao Temer uma certa estabilidade. Né? Não é o PSDB que dá a ele a possibilidade de continuar, mas o fato de que o PSDB, que é um importante partido brasileiro, continua na sua base. Né? Então, embora a pressão popular aumente, embora a pressão da própria imprensa tem aumentado um pouco, parece que essa aposta do Temer de continuidade está bancada na ideia de que o PSDB vai junto com ele até o final.
Professor, agora eu tenho observado muito que as discussões em torno de uma eventual substituição do Temer passam muito pela garantia da continuidade, né, da votação das reformas. O senhor acha que, se eventualmente ele cair, as coisas devem permanecer mais ou menos como estão, assim, nesse sentido do perfil de governo?
Você sabe que é difícil dizer, Vinícius. Uhum. Isso dependeria de quem seria esse nome de consenso. Eu, além de achar que o PSDB tem sido o fator importante, né, essa variável fundamental na manutenção do Temer, tem uma outra variável que é a falta de consenso da Câmara, do Congresso, em relação a quem seria o outro nome. Né, quem é que viria no pós-Temer? Né, não existe consenso. Fala-se muito, de forma equivocada, por exemplo, o nome do Henrique Meirelles, que não pode assumir, porque está no Executivo, a Constituição veta isso, falam-se em nomes que estão no Supremo, também vetados, quer dizer, eles não podem assumir, ser indicados como candidatos numa eleição direta na Câmara, mas o fato de você não ter um nome de consenso da maioria amplia essa manutenção do governo. E aí, sem esse nome, é difícil especular sobre qual seria a agenda, né? O mercado financeiro reage muito bem, tem reagido muito bem às reformas, tem mostrado interesse, tem dado apoio ao governo Temer. Você vê que mesmo diante da crise o mercado tem funcionado de uma forma estável. Isso dá uma certa tranquilidade para o atual presidente. Né? O que viria depois dependeria muito do perfil desse novo nome. Né? Uhum. Se fosse, não tem se dito de Nelson Jobim, numa composição com o Tasso Gereissati, essa seria uma composição que, sem dúvida nenhuma, manteria a agenda de reformas. Né? Se você pensar numa opção mais progressista, menos conservadora, você provavelmente teria uma mudança de agenda, porque no final das contas é o executivo que manda e que coordena a agenda do legislativo. Né? Então, dependendo de quem está lá, a gente tem um resultado de um tipo ou de outro. Tá? Então é difícil especular agora, embora eu acho que ainda essa é uma hipótese distante. O governo Temer continua aí, com popularidade cada vez mais baixa, com apoio de setores importantes da sociedade cada vez menor, mas com o PSDB dando a eles um aval para manter as mudanças e as reformas que estão sendo votadas na Câmara e no Senado.
Então, muito bem, eu agradeço a participação do senhor aqui no FMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Tá ótimo, obrigado, Vinícius, um abraço aos ouvintes, um bom final de semana.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12h52, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a campanha de vacinação é prorrogada até o dia 9 de junho.
Jornal UFMG.
A Rádio Contemporânea tem o orgulho de introduzir em seu mais novo canal de comunicação com seus ouvintes, por meio de um moderno sistema de telégrafos.
Atualiza! Siga a Rádio UFMG Educativa nas redes sociais. twitter.com/UFMG Educativa. facebook.com/UFMG Educativa.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h53.
Saúde.
A campanha de vacinação contra a influenza é prorrogada até o dia 2 de junho em Belo Horizonte e até o dia 9 de junho pelo Ministério da Saúde. Até o momento, 568.722 pessoas receberam a vacina na capital, o que representa 69% do público prioritário, sendo que o Ministério da Saúde determina 90% de cobertura. A vacina contra a influenza é trivalente e imuniza contra três vírus, H1N1, H3N2 e influenza B. Neste ano, professores foram incluídos no grupo prioritário para receber a vacina, mas apenas 42,6% deles se vacinaram. Crianças também apresentam baixa cobertura, com 49% de imunizados. Além desses, também estão no público-alvo gestantes, puérperas, portadores de doenças crônicas e pessoas privadas de liberdade. Em 2017, 9 pessoas já morreram no estado em virtude da gripe, 2 só na capital mineira. A vacina está disponível nos centros de saúde de Belo Horizonte.
Educação.
Estão abertas até o dia 3 de junho as inscrições para as pré-conferências sobre educação que vão ser realizadas no dia 10 de junho nas 9 regionais de Belo Horizonte. Nessas pré-conferências são definidas as propostas e são eleitos os delegados e delegadas que vão representar a cidade na 8ª Conferência Municipal de Educação e na etapa municipal da Conferência Nacional de Educação. As inscrições para as pré-conferências devem ser feitas em formulário eletrônico disponível no site gestãocompartilhada.pbh.gov.br, gestãocompartilhada.pbh.gov.br. A lei de cotas nas instituições federais de ensino completa 5 anos de criação agora em 2017. Segundo dados do Ministério da Educação, 124 mil vagas nas instituições federais já são destinadas aos cotistas. Há poucos meses, o decreto que regulamenta a lei foi atualizado para também contemplar pessoas com deficiência. Os resultados da legislação são bem avaliados por especialistas, mas eles ressaltam que o caminho para o combate das desigualdades no ensino superior ainda é longo. Confira na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Em 2016, todas as universidades e instituições federais de ensino técnico de nível médio completaram a reserva de 50% de suas vagas para as cotas socioraciais. Cumpriram, assim, a determinação da Lei de Cotas, sancionada em agosto de 2012. Pesquisas já apontam que a legislação conseguiu modificar o perfil dos estudantes das instituições federais e não alterou o desempenho dos alunos. O alcance desses resultados foi um dos temas debatidos nesta quinta-feira na edição especial do Postdoctoral Talks, promovido pela Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG. Uma das pesquisas divulgadas trata do acesso dos cotistas à Federal de Minas Gerais, universidade que recebeu mais inscrições no Sistema de Seleção Unificada de 2017. Segundo a coordenadora do estudo, Ana Paula Carrus, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, o principal objetivo foi observar se a lei realmente afeta o acesso à universidade. Para isso, foram observadas as mudanças nas notas de corte de cada curso, que é a nota mínima que os candidatos devem atingir para conseguir uma vaga em determinada graduação. Resultados preliminares apontam que a lei de cotas consegue, sim, mudar a alocação de vagas nos cursos da UFMG.
E aqui há sinais, sim. Há sinais de que o público da modalidade 1, que é aquele público que reúne o maior número de condições ditas desfavoráveis, encontra notas de corte mais baixas à medida que a lei das cotas foi sendo implementada. E que o público da modalidade 5, ou aquele público da ampla concorrência, encontra notas mais altas, que é o que a gente esperava, já que o número de vagas disponíveis para esse último público diminuiu.
Se as cotas alcançam o objetivo da inclusão nas universidades federais, pesquisadores alertam que o mesmo cenário não é observado no quadro geral da educação superior no Brasil. Isso porque as vagas ofertadas pelas instituições federais de ensino representam menos de 10% de todas as vagas de graduação existentes no país. Ações como o ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES ajudaram a aumentar o acesso de estudantes de baixo nível socioeconômico a cursos de nível superior. Mas, segundo o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Flávio Carvalhais, a desigualdade persiste quando se olha os cursos escolhidos por estudantes de diferentes perfis.
Os cursos que têm mais retornos no mercado de trabalho continuam sendo acessados desproporcionalmente por jovens que vêm de famílias de nível socioeconômico mais alto. Então, a lei de cota tem um componente muito nobre de criação de diversidade racial e socioeconômica dentro do ensino público, mas o limite disso para a desigualdade global vivenciado na sociedade brasileira não é muito alto.
Na contramão dessa realidade, as cotas no ensino público parecem avançar. Após quase 5 anos da criação da lei, ela foi atualizada pelo Decreto 9.034, publicado em abril deste ano. A partir das novas seleções das instituições federais de ensino, pessoas com deficiência se juntam aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. No caso do novo grupo, também deve ser respeitada a proporção dessa parcela da população em cada unidade federativa, o que é indicado pelo último censo demográfico do IBGE. O pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Roberto Pires, ressalta que políticas públicas de educação como essa têm um papel central para o combate às desigualdades na sociedade brasileira.
A universidade pública, né, o ensino público, ele precisa atender a uma finalidade de inclusão. Se o acesso à universidade ele é condicionado por uma trajetória, né, onde as desigualdades já se apresentam, né, os candidatos que tiveram uma educação, né, de qualidade anterior, né, têm mais chances de passar do que aqueles que tiveram uma educação de pior qualidade, né. Então a importância de pensar os mecanismos que possam corrigir, né, essas desigualdades é muito importante.
Para também atender à finalidade da inclusão, universidades federais já começam a aprovar cotas nos cursos de pós-graduação. Segundo dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, relativos a 2013, embora os negros representem a maior parte da população no país, eles ainda ocupam menos de 30% do total de vagas em mestrados e doutorados. Em maio de 2016, o Ministério da Educação lançou uma portaria que determina que instituições federais de ensino apresentem propostas de ações afirmativas para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos programas de pós-graduação. Na UFMG, todos os cursos de mestrado e doutorado terão cotas a partir de 2018. Repórter Aliciane Gonçalves.
Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira, Rafaela Brita e Samuel Souza. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz, a apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.